e paz, irmãos, da parte do Senhor, Redentor nosso. Caminhamos céleres para 2018. Ano de crescer e multiplicar. Você pode repetir comigo? 2018, ano de crescer e multiplicar. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Nós fomos até o verso 29, no domingo passado. Conversamos sobre a eleição do Senhor, sobre o ato de Deus antes da fundação do mundo escolher para si um povo de sua propriedade exclusiva para o adorar, para o bendizer, para o servir, para ser seu por toda a eternidade. E como Deus interrompeu o processo de perdição que todos nós estávamos nele e nos trouxe em Cristo Jesus para o reino do Filho do seu amor. Paulo continua no verso 30 a falar um pouquinho sobre essa questão, porque os judeus tinham esta concepção muito clara na mente deles, desde o Antigo Testamento. Eles ouviam na Torá, nos profetas, nos livros de sabedoria, em como Deus os havia escolhido. Não os heteus, não os jebuseus, não qualquer outro povo do passado, mas Deus escolhera a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então o judeu tinha essa visão de forma muito estratificada na sua história, já estava no seu DNA que eles foram escolhidos por Deus. Mas agora a igreja alcança terras e áreas gentílicas fora de Israel. Os limites agora são os limites aos confins da terra. E Paulo precisa passar para estes que estão chegando a mesma ideia. Mas na força do Espírito Santo de Deus, e é sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã, o apóstolo como pastor e o Espírito Santo através dele, não deseja que a igreja do Senhor, aqueles que não eram povo e agora são povo, aqueles que não serviam ao Deus vivo e agora o servem, aqueles que não eram chamados filhos, verso 26, agora o são, aqueles que são a areia do mar, na visão profética da quantidade do povo de Deus, aquele remanescente salvo, não incorresse em equívocos palmares que Israel incorreu. E é sobre um deles que quero conversar nesta manhã. Leiamos o texto a partir do verso 30 do capítulo 9. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre de fé? E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. mas a justiça decorrente da fé. Assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos. Amados, quero, antes de adentrar num assunto que salta no meu coração nessa manhã, quero deixar muito claro para a igreja a visão reformada sobre Israel. E eu quero falar isto à guisa desta semana, quando fomos varridos por uma série de mensagens que o fim dos tempos está chegando, que o apocalipse não tarda, porque o presidente dos Estados Unidos estabeleceu que agora Jerusalém é a capital de Israel. E daí? E daí? Irmãos, a doutrina e a posição reformada é que Israel foi extremamente usado pelo Senhor na antiga aliança, porque a nova aliança estabelece, concretiza e traz aquilo que desde o Antigo Testamento foi escrito, que só há povo de Deus em Cristo. O que nos faz povo de Deus não é a lei, não é ter nascido num espaço geográfico definido no Oriente Médio. O que nos traz, o que nos faz povo de Deus é a fé em Cristo, é a palavra que pregamos. Israel, o judeu, precisa se converter a Cristo, como todos os povos, os chineses, os americanos, os israelenses, os franceses, os alemães, todos. Nem mesmo no Antigo Testamento Israel era salvo meramente por ter nascido nas fronteiras de um país. Israel, e a gente está aprendendo isso em Romanos, por isso eu sei que a Igreja do Jardim não se contaminou com essas coisas nessa semana, porque nós estamos estudando versículo por versículo, e desde o capítulo 8 que Paulo está trazendo Israel em tela. E vou nos dizer, e você aprendeu aqui com a gente, com os pastores da igreja, que o que salva é Cristo, não é a herança, não é a lei. O DNA é o da cruz e não de um solo. O povo de Deus, o Israel espiritual, Paulo usa essa expressão, é composto de todos que estão em Cristo. Isso posto, vamos avançar. Qual é o perigo que Paulo está trazendo à baila para exortar a igreja e para mostrar como que Israel físico, por não entender o que o Senhor estava falando de forma muito clara, caminhou num desvio perigoso. Desvio esse que eu e você podemos cair. Paulo trata aqui, queridos, sobre a arrogância espiritual. E é isso que eu quero conversar com você nessa manhã. A arrogância espiritual. O que aconteceu com Israel? Físico. Porque Israel espiritual é a igreja. O Israel físico foi eleito pelo Senhor, escolhido pelo Senhor como povo, com uma missão, com uma tarefa específica: anunciar a lei do Senhor, falar de Deus, anunciar como atalaia as coisas do eterno, ser luz do mundo e sal da terra, preparar o caminho do Senhor. Por isso a aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, que não passava fora de Cristo. Porque nada em termos de redenção, irmãos, passa por fora de Cristo. Não há como ser salvo se não for única e exclusivamente em Cristo. Por isso o Senhor Jesus diz que Abraão viu o dia dele e se alegrou. O Senhor Jesus diz isso: Abraão viu o meu dia e se alegrou. O que salvava no Antigo Testamento era a promessa da vinda do Messias. Não era ter nascido em solo A, B ou C. O único sangue que nos redime é o sangue do Senhor. Isso fique claro. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? Algo que pode perfeitamente acontecer comigo e com você. E eu me lembro quando eu cheguei ao seminário. E alguns colegas já em anos posteriores me disseram: muito cuidado, porque você vai começar a ter uma convivência muito íntima com o Eterno. As coisas do Senhor serão estudadas, cridas, analisadas, conhecidas. E há dois perigos enormes. Eles disseram, e continua sendo verdadeiro, essa fala verdadeira. Uma é o convívio com as câmaras celestiais fazer da pessoa cínica, fazer da pessoa como se aquilo fosse banal, corriqueiro, e tratar as coisas eternas como se elas fossem de menor importância. E o segundo grande perigo é tornar-se arrogante. É achar que por conhecer o Senhor na intimidade, por ter comunhão com Ele, somos a coisa mais importante do universo e nada mais tem relevância ou importância diante de Deus a não ser nós. Você vê estas duas realidades muito claras na narrativa do Antigo Testamento. Você vê essas duas realidades muito claras: a banalização do espiritual e a arrogância espiritual na história da igreja. E você vê essas duas posturas muito claramente hoje, na igreja do Senhor hoje. Há pessoas que tratam as coisas de Deus como se elas fossem o pão da padaria quando você vai lá comprar. Como se não... É tudo... Pera! Você está diante do Senhor. Cale-se diante dele toda a terra. Há pessoas que banalizam as coisas de Deus. E eu estou falando para crentes, não estou falando do mundo, não. Porque o mundo não se discerne espiritualmente as coisas do Senhor. Estou falando para nós. Não damos a devida relevância, não damos a devida importância, colocamos tudo no lugar de Deus. E aí nos lembramos do profeta Amós, quando ele dizia para o povo: vocês estão cuidando das suas coisas, vocês estão cuidando das suas casas, quando a casa do Senhor está em ruínas. Vocês estão banalizando as coisas de Deus. E a arrogância espiritual. Israel caminhou nessas duas linhas. O que nos torna arrogantes espirituais? Primeiramente, quando achamos que os outros são menores. E como isso aconteceu com Israel? E como isso aconteceu na história da igreja? E como isso acontece hoje? Amados, se há uma coisa que a doutrina da eleição nos ensina, e nós bradamos isso desse púlpito algumas vezes, eu e todos os pastores da casa, se há algo que a doutrina da eleição nos ensina, é que não somos absolutamente nada, que tudo vem de Deus, que tudo promana do Senhor. Se há algo que a vida com Deus deve nos ensinar, é a postura que os reformadores tinham. Quando você lê os escritos daqueles homens, quando você lê os textos daqueles homens, a impressão nítida que você tem é que eles estavam escrevendo de joelhos. E é assim que nós devemos viver para com o Senhor. Nós somos pó. Nós estávamos perdidos, nós estávamos afastados dele, nós não somos nada. Não há nada em nós que vindique o amor de Deus. Não há nada em nós capaz de mover o amor de Deus, é só a sua graça. Então, meu querido, como Paulo mesmo diz, você se orgulha de quê? Mas já reparou como é que nós olhamos os outros como se os outros fossem menores do que nós? Como se nós fôssemos melhores, e é isso que Paulo está dizendo. Israel caiu nessa cilada. E aí parecia, e parecia não, quantos realmente acreditavam nisso, que a justificação era pelas obras. Paulo escreve aqui, você leu comigo. Não pela graça, mas por aquilo que se pratica. E o orgulho, a jactância, nossa. Em relação aos outros povos, então, uau! É mais ou menos o sentimento de Jonas. Senhor, não vou a Nínive pregar, porque sei que és Deus clemente e que vais perdoar aquele povo, e eu não quero que aquele povo seja perdoado. É esse sentimento que habitou no coração de muitos ao longo da história, que habitou no coração da igreja ao longo da história. Basta olhar a história nefasta das missões. Quando alguns europeus e alguns que se diziam crentes chegaram aqui na América Latina, o que fizeram? As barbaridades cometidas em nome de Deus. Que Deus? Há o registro histórico de um imperador inca que chegou para um dos sacerdotes cristãos e disse: escuta, se eu me converter ao seu Deus, eu vou para o céu? E o sacerdote cristão disse: sim, se você se converter ao meu Deus, você vai para o céu. E o imperador disse: o senhor vai também? Claro. E todos estes vão? Claro. Então não vou me converter nunca, porque eu não quero estar junto com vocês no céu, não. E agora? A quantidade de estupros, de mortes, de escravismo, porque se achavam maiores, se achavam melhores. E a Europa escreveu essa história inúmeras vezes ao longo da Idade Média. Pasme, irmãos, como achar os outros inferiores? Você deve achar o outro diferente, nunca inferior. Porque nós nada fizemos para lograr a redenção. A redenção nos veio como presente. Você entendeu por que no Natal você presenteia os outros? Isso é uma tradição da igreja, que foi deturpada ao longo do tempo, como quase tudo da igreja, e virou essa festa comercial que a gente não apoia de forma nenhuma. Mas a ideia do presente no Natal vem da igreja. Os cristãos se presenteavam com coisas que faziam, não era comprar, faziam e davam de presentes uns para os outros. Porque no Natal recebemos o maior presente que alguém pode receber: o Senhor. É presente, mestre. Então ame as pessoas. Deixe de ser arrogante. Ame as pessoas. Ame hoje os gentios, porque nós somos o Israel de Deus. Os gentios são aqueles que ainda não estão em Cristo. Essa é a verdadeira dimensão. Ame os gentios, não faça como Israel do passado. Eu penso que uma das maiores imagens do Israel físico, da arrogância espiritual, e da arrogância espiritual que caminhou com a igreja durante toda a Idade Média e que infelizmente caminha ainda hoje, é o irmão mais velho na parábola do filho pródigo. Lembra? É que a parábola do filho pródigo, Lucas 15, é tão apaixonante. E nós podemos olhá-la por tantos prismas que, meia culpa, muitas vezes não olhamos as lindas mensagens que o Senhor está nos trazendo com a figura do filho mais velho, que é Israel físico, o Israel atrelado à lei, o Israel que, desconhecendo a justiça de Deus, procurou estabelecer a sua própria. Verso 3 do capítulo 10. É o filho mais velho. Lembra? Ele está fora da casa, ele está no campo, ele está trabalhando, e ele volta. E quando ele se aproxima da casa, o que que tem lá? Uma festa. E ele pergunta: mas o que que está acontecendo? É que o seu irmão voltou. É que o seu irmão voltou. E ele entra na casa, abraça o irmão, dá um beijo nele e diz: que bom ver você de novo. Aliás, ele pede desculpa ao irmão, não é? Ele diz: desculpa porque eu não fui atrás de você. Desculpa porque eu não fui onde você estava. Desculpa porque eu não tirei você da pocilga dos porcos. Me desculpa, meu irmão. Que bom que a graça de Deus trouxe você. Foi isso que aconteceu? Não. Ele se nega a entrar na casa. Ele se nega a participar da festa. Ele se nega a cantar e a celebrar. E ele fica do lado de fora, emburrado. E o pai, sempre o pai, a parábola toda gira em torno do pai. Como tudo deve girar em torno dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O pai sai da festa e vai ao encontro do filho mais velho. E ele diz: o que está acontecendo? Por que essa tristeza? Numa noite tão maravilhosa, de celebração, de alegria. E ele vira e diz: ah, é? Eu estou aqui. Eu te servi o tempo inteiro. Eu nunca deixei você. Justiça própria, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. A justiça que vem de Deus é graça, é fé. Eu fiz. E o Senhor nunca me deu nada. Que mentira! Como é que pode falar um negócio desse? O Senhor nunca me deu nada. Ele tinha tudo. E o pai diz isso para ele. Percebe o que é arrogância espiritual? É achar que Deus não pode converter as pessoas. É achar que Deus só deve converter alguns que você acha que são dignos, que merecem. E esse é o segundo ponto da arrogância: é achar que Deus é uma exclusividade sua. Os arrogantes espirituais pensam assim: que os outros são menores e que Deus é uma exclusividade sua. Israel pensou isso. Você lê no Antigo Testamento algumas passagens que arrepia. Fala: caramba, como pode? aqueles que foram escolhidos para levar a palavra do Senhor. Tratar os outros povos desse jeito, com essa visão espiritual, que não é a visão do alcance, não é a visão do compartilhar da fé, é a visão exclusiva. Como se a missão fosse apenas entre as fronteiras de Israel. E a história da igreja, irmãos, vai na mesma linha. Quantas vezes achamos que Deus é exclusividade nossa? E eu me lembro daquela frase, daquele versículo que derruba tudo isso, quando o Senhor diz: o Espírito Santo sopra onde quer, realiza o que Ele quer, faz o que Ele quer. O filho mais velho personifica isso. O Pai é exclusivo meu. Meu irmão pecou, meu irmão se afastou, pedra nele. Ele não é digno de voltar. Ele não é digno de assentar-se à mesa. Como o Senhor Jesus foi criticado pelos seus contemporâneos, porque comia com pecadores, conversava com meretrizes, assentava-se com glutões. Está lá, está no texto dos evangelhos. Conversava e tocava em leproso, andava com a escória, não andava com os sacerdotes de roupas bonitas, vistosas, não tinha onde repousar a cabeça, não era milionário, não era rico, dono de alguma herança fantástica. Segui-lo, cercado de galileus, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Fizeram essa pergunta. O Senhor era galileu. Achar que Deus é exclusivo seu. Achar que o que leva você à presença dele são as suas obras, e a partir daí ele faz ou deve fazer o que você quer. Amados, Deus é Deus. Nós somos os seus servos. Eu me lembro de uma história muito interessante de uma igreja, uma denominação, que durante muito tempo pensou que ela era exclusiva, ou seja, Deus era só dela. E o Senhor tinha que agir dentro da caixa e dos limites que eles traçavam, a ponto de outras pessoas que não comungavam com a sua visão não podiam nem participar da ceia. E uma vez, conversando com um grupo de amigos dessa denominação, um pastor contou uma história muito engraçada. Disse que alguém chegou no céu e o Senhor foi andando com essa pessoa, e tinha um corredor assim longo. E essa pessoa que chegou disse: nós podemos ir por aqui? O Senhor disse: não, vamos por aqui não, vamos por outro caminho. Ele falou: mas o que que houve? Por que que eu não posso ir por aqui? Aí o Senhor disse: não, é porque lá no final está a denominação X e eles acham que estão aqui sozinhos. Então deixa eles pensarem assim, que estão aqui sozinhos. Deus não é exclusividade nossa. Ele age como Ele quer. Ele alcança quem Ele quer. Ele realiza o que Ele quer. E Deus escolheu as coisas loucas do mundo para expor as que acham que não são. E Deus escolheu os fracos deste mundo para expor aqueles que se acham fortes. A arrogância espiritual não pode guindar a nossa caminhada. E o que deve, então, fazer no meu dia a dia? Voltar-me para o Senhor. Se eu aprendi que o outro não é superior a mim, pelo contrário, tudo eu devo a Ele. Tudo. E nós somos os menores. Somos servos. Aquele que quiser ser o maior no reino, seja o servo de todos. Se eu aprendi que o Senhor não é exclusivo meu, ao contrário, toda a família se coloca de joelhos diante dele. Deus não faz acepção de pessoas. Todos podem conhecê-lo. Então, o que deve me guiar? O verso 8. Fecho, corolário desse texto lindo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Amados, o que baliza a nossa relação com Deus não são nossas obras, não é o nosso orgulho, nada. É a fé. A fé que uma vez por todas foi dada aos santos. A fé revelada nas Escrituras somente. A fé que está na nossa boca e no nosso coração. Esta fé que nos quebranta diante de Deus. Esta fé que nos diz que temos uma missão imensa a realizar, alcançar todas as pessoas em todos os lugares com o Evangelho da Graça, não com uma filosofia política, ideológica, mas com a graça que está em Cristo e que alcança todos os homens e que perdoa e nos lava e nos purifica. Esta fé que está nos nossos lábios, na nossa boca, que consome o nosso coração, que aquece a nossa vida, é esta fé que pulsa vivamente de seguir alguém, de encontrar alguém e de saber que este alguém tem nome, Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé está nele, a nossa palavra é a dele, o nosso coração pertence a ele. Vivendo assim, deixando-nos conduzir por esta fé que justifica e salva, esta fé colocada única e exclusivamente em Cristo, com Ele e somente com Ele, nós não cairemos nem na banalização das coisas eternas, nem na arrogância daqueles que se acham superiores e que acham que Deus tem que fazer o que eles querem. Nós caminharemos humildes diante do Senhor. Humildes como aquele que nasceu e foi posto numa manjedoura. Quebrantados como aqueles que sabem que nada fizeram para merecer a eternidade. Que foram escolhidos pelo Senhor. Eleitos por sua graça para viverem com Ele. Esta fé e esta palavra que está no nosso coração e na nossa boca, é esta fé que nós pregamos. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor. Amém. Vamos celebrar.